O que são os dons espirituais? Estudo bíblico. A unidade na diversidade dos dons. Texto base. 1 Coríntios 12, 1 a 31. 1. A natureza e a origem dos dons. Versículos 1 a 11. Exegese. Paulo inicia o capítulo com a expressão peri de ton pneumaticon, a respeito dos espirituais. O termo pneumaticon enfatiza a origem. Os dons procedem do pneuma, espírito. No versículo 4, ele usa carismata, que deriva de caris, graça. Isso indica que os dons são presentes da graça, imerecidos, e distribuídos soberanamente. A Trindade na operação. Paulo destaca que há diversidade de dons, ministérios e operações, mas o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, Jesus, e o mesmo Deus, Pai, operam tudo em todos. Versículos 4 a 6. A finalidade. O versículo 7 é a chave hermenêutica. A manifestação do Espírito é dada a cada um visando ao bem comum. Prostos se inferam. O dom nunca é para a exaltação individual, mas para o proveito coletivo. Hermenêutica. Os dons não definem a espiritualidade de alguém. Em Corinto, os crentes eram espirituais em dons, mas carnais em atitude. Portanto, a presença de um dom não é selo de maturidade, mas de serviço. 2. A analogia do corpo. Diversidade necessária. Versículos 12 a 26. Exegese. Paulo utiliza uma metáfora biológica comum na retórica da época, mas com um toque teológico. Ele afirma que o corpo é uma unidade composta por muitos membros. O batismo no Espírito, versículo 13. A entrada no corpo de Cristo ocorre pelo batismo do Espírito. Isso estabelece a igualdade fundamental entre judeus, gregos, escravos e livres. Interdependência. O apóstolo argumenta que o pé não pode dizer que não pertence ao corpo por não ser mão, versículo 15. Cada órgão tem uma função indispensável. Hermenêutica. Contra a inveja. Membros com dons menos visíveis tendem a se sentir inúteis. Paulo reverte isso dizendo que os membros que parecem mais fracos são necessários, versículo 22. Contra o orgulho. Membros com dons de liderança ou visibilidade não podem dizer aos outros, não preciso de você. Na igreja, a autossuficiência é uma heresia prática. 3. A hierarquia funcional e a busca pelos dons, versículos 27 a 31. Exegese. Ao final do capítulo, Paulo lista algumas funções: apóstolos, profetas, mestres, seguidos de milagres e dons de cura. A pergunta retórica: são todos apóstolos? São todos profetas? Versículo 29. A resposta implícita no grego é não. Isso refuta a ideia de que todos os crentes devam ter o mesmo dom, como o falar em línguas, por exemplo. O mandamento: procurai com zelo os melhores dons. Versículo 31. O verbo zelute está no imperativo plural. A igreja, como corpo, deve desejar que os dons que mais edificam a comunidade floresçam. Hermenêutica. Quais são os melhores dons? Do ponto de vista de Paulo em Corinto, são aqueles que trazem clareza e instrução, como profecia e ensino, em contraste com o uso desordenado de línguas que estava ocorrendo na igreja local. 4. A conclusão. O caminho sobre modo excelente. O capítulo 12 termina com uma ponte para o capítulo 13, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Síntese final. 1. Soberania. O Espírito distribui os dons como Ele quer. Versículo 11. Não se exige um dom, se recebe. 2. Unidade. Os dons existem para unir a igreja na dependência mútua, não para criar facções. 3. Submissão ao amor. Sem amor, capítulo 13, o exercício dos dons se torna apenas barulho. A hermenêutica correta dos dons espirituais exige que eles sejam exercidos sob a égide do amor sacrificial. Tabela de categorização dos dons. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Categoria. Dons específicos. Dons de revelação. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Dons de poder. Fé, dons de curar, operação de milagres. Dons de elocução, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas.